UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
A gente está de volta aqui no Conexões e vamos falar sobre o câncer de mama? Essa é o lema da campanha Outubro Rosa desse ano, que promove até o final do mês uma série de atividades com foco na conscientização, prevenção e diagnóstico precoce da doença. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres e o diagnóstico precoce evita tratamentos mais agressivos, aumentando as chances de cura. Vários fatores podem levar ao desenvolvimento da doença e manter hábitos saudáveis contribui para evitar o câncer. Então, para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o professor André Murad, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Bom dia, professor André.
Bom dia para você e para todos os ouvintes.
Seja muito bem-vindo aqui ao Conexões. Muito obrigada, viu? Bom, professor, muito se fala aí sobre a importância da mulher fazer o autoexame de mama para ajudar na identificação precoce da doença. E o que eleva as chances de cura. Como é esse autoexame? Como ele deve ser feito?
Olha, o autoexame, na realidade, ele acaba, óbvio que a mulher se autoexamina, a possibilidade de você detectar uma lesão menor, né? Do que quando o autoexame não é feito, é maior. Agora, o autoexame, ele serve para cobrir, por exemplo, eventuais falhas ou o período entre uma mamografia e outra. Mas o exame ideal para a detecção precoce é a mamografia. Né? A gente entende que nem sempre a mamografia de nascimento ela está disponível, principalmente nos grandes rincões, nos lugares mais distantes, onde o acesso à tecnologia é mais restrito. Então, nesse caso, o autoexame pode, eventualmente, fazer com que a detecção de um nódulo, por exemplo, maligno, possa ocorrer em condições mais precoces. Por isso, né, nós também preconizamos o autoexame, mas sempre em conjunto com não só a mamografia, mas também o exame médico. Né? A palpação do médico é muito importante. As mulheres devem fazer o autoexame depois da menstruação, porque logo antes ou durante as mamas estão muito inchadas, isso dificulta. Deve ser feito o autoexame preferencialmente, por exemplo, debaixo do chuveiro, porque a água aumenta o contato, a superfície de contato. As mulheres devem, com movimentos rotatórios, né, e através dos dedos, né, ela deve palpar toda a região da mama em busca de quê? Em busca de caroços, de nódulos, de espessamentos. Também deve espremer o mamilo para ver se, se sai alguma secreção. Eventualmente, o câncer se manifesta com algum tipo de secreção, geralmente uma secreção clarinha, incolor. Palpar também as axilas em busca de algum nódulo. Normalmente, os nódulos, os linfonodos axilas não são palpáveis. E ela também deve, principalmente, olhar no espelho. Quando ela eleva os dois braços, normalmente, as duas mamas devem se elevar de forma simétrica. Se uma mama se eleva mais que a outra, por exemplo, pode ser que aquela mama que se elevou pouco esteja com alguma retração. Isso é bom verificar com o médico. E também tá a busca de sangramentos, por exemplo, no mamilo, busca de algum tipo de ferida ou algum tipo de alteração de cor, algum tipo de vermelhidão, algum tipo de aumento de temperatura, algum tipo de feridinha, por exemplo, que possa. Então, todas essas alterações podem ser benignas, mas também podem ser aí sinal de câncer. Por isso, as mulheres que detectaram qualquer coisa nesse sentido devem imediatamente procurar o médico.
E, professor, existe aí um certo tabu em relação a tocar o próprio corpo, em ir ao médico, ao ginecologista, ao mastologista? Como é que é?
Hoje, bem menos. Graças a essas campanhas de anuais, né, principalmente no Outubro Rosa, que nós estamos fazendo aqui, as mulheres têm, e também graças aos avanços da tecnologia de informação, graças ao acesso à internet, à televisão, à rádio, etc., as mulheres têm cada vez se conscientizado mais. Então, felizmente, esse tabu tem caído por terra, o que é muito bom. Né? Agora, o que acontece muitas vezes é que o erro, às vezes, é a deficiência do próprio médico. Eu acredito particularmente que qualquer médico deva, né, estar preparado para examinar a paciente. Então, um cardiologista, por exemplo, a mulher vai ao cardiologista, ele vai examinar, fazer um exame geral, um exame cardiológico, etc. Ele, apesar de não ser oncologista, não ser mastologista, não ser ginecologista, ele também tem que estar treinado e também deve fazer a palpação com a mão. Muitas vezes nem o sutiã ele tira, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que ter na faculdade de medicina, ensinar os alunos a fazer um exame físico completo que inclui a palpação de mama. Então, necessariamente, não precisa ser só o ginecologista para fazer isso. Qualquer especialista, um pneumologista, um gastroenterologista, um clínico geral, um cardiologista, também devem aprender e se treinar para que eles também possam fazer o exame, que é muito importante.
Uhum. E, professor, o câncer de mama tem maior incidência entre as mulheres acima dos 50 anos, né? Mas as mulheres jovens também devem ficar atentas para os sintomas, realizar o autoexame, fazer a mamografia periodicamente?
Também. O que tem ocorrido é que nos últimos 30 anos se observa anualmente um aumento de incidência de câncer de mama em pacientes abaixo dos 40 anos, coisa que era rara no passado. Esse número chega a 1,9% de aumento, de incremento ao ano. Então, nos últimos 30 anos, nós tivemos mais de 30% de aumento de incidência de câncer de mama em mulheres abaixo dos 40 anos. Então, é muito importante falar isso, porque aí nós vamos falar também dos fatores de prevenção, como é que a mulher pode prevenir. Porque o autoexame, a mamografia, etc., o ultrassom, são exames não de prevenção, mas de rastreamento para detecção precoce. Como é que se previne o câncer de mama? Entendendo as causas. Né? Entendendo as causas, a gente também vai entender como, por que está aumentando a incidência em mulheres jovens. Então, a questão da má alimentação. As mulheres cada vez se alimentam pior. É uma alimentação rica em gordura animal, proteína animal, excesso de carboidrato, excesso de alimento industrializado, excesso de gordura trans, alimentação pobre, legumes, frutas, verduras, grãos, peixes. Essa é a dieta que deve ser feita pela mulher. A mulher que é uma dieta que previne o câncer de mama. A segunda questão é a questão da obesidade. As mulheres cada vez mais estão ficando obesas, estão ficando com sobrepeso. 60% da população adulta no Brasil já tem sobrepeso. E a gente sabe que tanto sobrepeso quanto a obesidade aumenta o risco de câncer de mama. E a terceira questão é o sedentarismo. As mulheres são cada vez mais sedentárias. O mundo está muito sedentário, as pessoas estão muito sedentárias. Hoje em dia é tudo muito fácil, tem controle remoto para tudo, as pessoas não têm que se exercitar para fazer as coisas, para fazer as tarefas do dia a dia. É tudo mecanizado, é tudo automatizado. Isso é bom por um lado, é ruim por outro. Então, as mulheres têm que praticar exercício físico, praticar caminhada, praticar natação, praticar academia. Está provado que o exercício físico reduz em até 25% o risco de câncer de mama. O outro problema é a ingestão de bebida alcoólica. Esse é um dos fatores que mais tem sido relacionados com o aumento de incidência de câncer de mama em mulheres mais jovens. As mulheres cada vez bebem mais, e bebem muito, e bebem cada vez mais cedo. Isso é uma outra questão, né? Então, as mulheres devem procurar beber um mínimo, ou não beber, ou beber de forma extremamente parcimoniosa, porque o álcool está relacionado a 12 tipos de câncer, incluindo o câncer de mama. Existem outros fatores, por exemplo, as mulheres cada vez engravidam mais tarde, né? Elas cada vez têm menos filhos, elas cada vez amamentam menos. E a gente sabe que tanto o número de gravidez, principalmente mulheres mais jovens, quanto mais jovem ela engravida, melhor. E o número de gravidez e as vezes que ela amamenta também são fatores protetores. Então, à medida que ela não engravida, ou tem que engravidar mais tarde, né, e não amamenta, isso também tem a ver com o aumento da incidência. Então, eu estou explicando o aumento em geral, mas também explicando por que as mulheres mais jovens têm aumento de incidência. E a gente não pode deixar de considerar a questão do câncer hereditário. A gente achava no passado que só 10% dos cânceres de mama eram hereditários. Hoje a gente sabe que esse número pode chegar até 30%, porque a gente está conhecendo melhor os genes que causam isso. E por que isso é importante? Porque se você tem a mutação, hoje a gente consegue detectar através do exame de sangue, você vai fazer todo um trabalho preventivo e também um trabalho precoce, né? Um rastreamento mais precoce. E como é que a gente suspeita? São vários casos na família, não só de câncer de mama, mas câncer de ovário, câncer de próstata, câncer de pâncreas, né? Vários membros da família, parentes próximos, em idade cujo câncer foi detectado em idade abaixo dos 45 anos. 45, 50 anos. Isso chama atenção para que a pessoa possa ter nascido com a mutação. Então, hoje, a gente consegue identificar essa mutação e fazer um trabalho, inclusive, preventivo, eventualmente indicando remoção dos ovários mais precocemente, eventualmente até mesmo remoção da mama, um rastreamento mais apropriado, que seria a ressonância magnética, não a mamografia. A mamografia, pelo fato dela produzir alguma radiação a longo prazo, ela pode ser maléfica para a paciente que tem mutação. Então, existe todo um trabalho a ser feito por um especialista, obviamente, em oncogenética, para fazer um trabalho diferenciado para aquela pessoa, para que ela possa ou não desenvolver o câncer, ou se desenvolver numa fase mais precoce.
E, professor, a campanha Outubro Rosa tem como foco principal as mulheres, né? Mas os homens também podem desenvolver o câncer de mama e esses cuidados aí que o senhor falou também se estendem aos homens?
Podem. Para cada 100 casos de câncer na mulher, um caso é um câncer masculino. E hoje a gente sabe que provavelmente o principal fator que provoca isso, além das questões ligadas à própria incidência do câncer de mama em mulher, como você bem disse, mas o fator genético. A gente sabe que no passado a gente não entendia muito bem, mas hoje a gente sabe que uma mutação nesses genes, BRCA1, BRCA2, no homem provoca câncer de mama, e também câncer de próstata e também câncer de pâncreas. Então a gente sabe que boa parte dos homens que no passado, né, tiveram câncer de mama, hoje a gente entende que provavelmente foi por uma questão genética. Então nós não temos a mamografia para oferecer para os homens, né? Nem tem como. Os homens a gente pode oferecer um teste para detectar, né, a predisposição, e os homens devem se autoexaminar. É importante o autoexame no homem, igual pela mesma técnica que eu citei, obviamente, como ele não menstrua, ele pode fazer isso em qualquer época, né, de preferência principalmente também, para detectar qualquer caroço ou nódulo e aí levá-lo ao médico para fazer o diagnóstico correto.
Bom, professor, o nosso tempo aqui é curto. Eu queria que o senhor indicasse aí, para quem está nos escutando, aonde pode fazer aí esses exames de prevenção, aonde pode buscar mais informação sobre o câncer de mama.
Olha, existem vários portais especializados, né? Tem a Sociedade Brasileira de Mastologia, o portal, tem o portal do INCA, Instituto Nacional do Câncer, tem o portal do Hospital de Camargo. Tem vários portais que hoje oferecem toda uma gama de informação, inclusive a detecção, né, o exame em si, especialmente para a técnica de autoexame. Eu vou recomendar um site chamado Mama Amiga, que inclusive é um site que é feito pela Aprecan, uma associação de prevenção e saúde da mulher, do qual eu faço parte. Esse site Mama Amiga, ele tem uma série de ilustrações, uma série de informações para as pessoas, para as mulheres fazerem, os homens também, no sentido de ter o maior rendimento possível com o autoexame. Então, são esses os portais que eu recomendo.
Tá certo, professor. Muito obrigada. Agradeço aqui a sua participação, os seus esclarecimentos aqui na UFMG Educativa. Conte sempre com a gente.
Eu que agradeço, fico à disposição. Um abraço.
Obrigado, professor. Um bom dia. Tá aí, eu acabei de conversar com o professor André Murad, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, sobre o Outubro Rosa, que segue com várias atividades aí até o final do mês. Para marcar a campanha, prédios e espaços públicos daqui de BH estão iluminados com a cor rosa. Você já deve ter visto aí o Palácio da Liberdade, a Praça da Estação, a Praça da Bandeira, o Pirulito da Praça 7 e a sede da Prefeitura de BH. A Secretaria do Estado de Saúde criou um site para alertar as mulheres sobre os cuidados com a saúde. O endereço é www.saude.mg.gov.br/saúde da mulher. E como o professor André Murad sugeriu, tem lá o site www.mamaamiga.com.br. Então dá para ir buscar mais informações, o que fazer, como se prevenir do câncer de mama, que, como o professor falou, atinge principalmente as mulheres, mas também aos homens.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.